assistir mais uma vez. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 9, verso 13 em diante. Nós vamos ter o nosso tempo agora, dedicando na primeira praga do terceiro ciclo. A primeira praga do terceiro ciclo. E a primeira praga do terceiro ciclo, ela tenta responder a pergunta: com quem você compara Deus? Com quem você compara a Deus? Ela parece ser uma pergunta inofensiva, mas enquanto nós construímos ou reformamos ou santificamos a nossa visão sobre o Deus que se apresenta na Sagrada Escritura, no livro de Êxodo, nós estabelecemos um contraste entre o único Deus que existe, o Criador dos céus e da terra, e tudo aquilo que é construído pela imaginação humana, os ídolos. E a pergunta, com quem você compara Deus, está na raiz da idolatria. Porque todo ídolo, na verdade, ele surge de uma comparação. É alguma coisa criada que é colocada na posição do Criador, mas antes de ocupar o lugar dele, ela aparece ao lado do Criador. E gradativamente ela começa a receber o mesmo peso, a mesma confiança, a mesma afeição, a mesma expectativa, a mesma satisfação. Então, quando a comparação é feita, o coração acaba não somente olhando os dois, mas escolhendo um dos dois. E quase sempre ele escolhe aquilo que ele consegue ver, aquilo que ele consegue tocar, aquilo que ele consegue controlar. Faraó fez essa comparação no primeiro confronto, no primeiro diálogo dele com Moisés. Moisés se apresenta diante de Faraó, a maior autoridade daquele momento, dizendo: assim diz o Deus dos hebreus, deixa aí o meu povo. E a resposta de Faraó, capítulo 5, verso 2, é: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz? Em outras palavras, aqui existe um juízo de valor. Não é somente que eu desconheço, era provável que ele soubesse, de alguma forma, de que os escravos tinham um Deus. Mas quem é o Senhor na fila do pão? Quem é essa entidade, essa divindade, para que comece a mandar em mim, dizendo que eu tenho que deixar o povo ir? Quem é ele? Eu desconheço o Senhor ou a autoridade sobre mim, desconheço o seu poder para dizer o que eu devo fazer, em comparação com os outros muitos deuses que tem aqui, os deuses daqueles que são os senhores dos escravos, eu não vou deixar ir, eles não vão embora. Em resposta a esta pergunta, feita com orgulho, o grande Deus, ele dispensa um conjunto de pragas, 10 pragas, o pior ainda está por vir. E à medida em que as pragas são feitas, o Senhor dá uma resposta gradativa a Faraó. A confiança de Faraó quanto à fertilidade, o Deus do Nilo, a confiança do Faraó quanto à proteção de outras coisas, a confiança nos deuses que eram representados pelos animais, a confiança do controle sobre a terra, a confiança no próprio corpo, na manutenção, na saúde, na dieta, na economia, tudo que eles confiavam, o Senhor vai gradativamente removendo. No primeiro ciclo ele diz: nisso, nas minhas pragas e julgamentos, você saberá que eu sou o Senhor, verso 17 do capítulo 7. No segundo ele diz: eu sou o Senhor no meio desta terra. Em outras palavras, eu sou o Senhor, não apenas em Gósen, a terra dos hebreus, mas aqui nesta terra, neste chão, eu tenho o controle. Ele é o dono daqui. E agora, no início do primeiro ciclo, a resposta sobre mais um degrau. Ele diz: olha, eu vou fazer dessa maneira para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. A declaração do Senhor, ela é exaustiva em termos de peso. O Senhor olha da abóbada de todo o universo. Olha todos os deuses dos homens e aquilo que os homens normalmente confiam. Olha todo o joelho que é dobrado diante dos vários baalins e astarotes e tudo que é composto pela imaginação do homem, aonde os homens despejam as suas afeições. E ele reduz em uma declaração todas essas coisas a absolutamente nada. Eu vou fazer o que eu vou fazer para que você saiba que não há ninguém que seja semelhante a mim. E junto com o juízo vem exatamente uma palavra de graça e de esperança, porque se não existe ninguém semelhante ao Senhor, o que vocês adoram, ele diz, não passam de ídolos feitos pela imaginação do homem. No Novo Testamento vai dizer, aqueles que sacrificam, que não ao Senhor, sacrificam a demônios. Mas aqui está aquele que é digno do seu sacrifício, da sua afeição e da sua confiança, o Senhor, o Deus dos hebreus. Então, Êxodo capítulo 9, a partir do verso 13, diz assim a palavra do grande Deus. O Senhor disse a Moisés, levanta-te de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore. Pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas, em verdade, foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Todas as pessoas e animais que estiverem no campo e não forem levadas para casa, morrerão ao cair sobre elas a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e cairá a chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu e o Senhor deu trovões e chuvas de pedras e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuvas de pedras sobre a terra do Egito de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também a todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então o Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhe disse, dessa vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Ore ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu, quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando o Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Ore comigo. Senhor, a sua palavra está aberta diante de nós. Eu creio no poder que ela tem. Eu peço a Ti, Espírito Santo, meu Senhor, que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer, o Senhor nos mostre e nos revele pela Escritura o caráter, os atributos e a singularidade do único Deus que existe. Faz-nos tremer e temer ao Senhor. Produz aquilo que nenhum ser humano consegue fazer. A disposição de considerar a tua palavra como ordem e respeitar ao Senhor no hoje, transformando o nosso presente. Eu creio no teu poder, Espírito, para fazer aquilo que é competência tua. Triunfar sobre as nossas limitações, as do que fala e as do que escuta. Que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece, que as coisas que forem humanas, de fato sejam esquecidas, as coisas que vierem na autoridade do Senhor, seja o martelo que despedaça a penha. É o que nós pedimos, no nome de Cristo. Amém. Como nas primeiras pragas, nos ciclos anteriores, aqui a primeira praga do primeiro ciclo acontece com uma palavra anterior, uma advertência. Exatamente na manhã, quando o faraó normalmente estava indo se banhar, é mandado que Moisés vá falar com ele, dizendo as coisas que devem acontecer. Aqui é a mais longa de todas as pragas, que é precedida por uma advertência. Deus tem muito a dizer, e aqui, da maneira como ele diz, ele explica determinadas coisas que nós nunca saberíamos. Nós nunca saberíamos da intenção primária de Deus, ou o plano de fazer, não o que ele está fazendo, mas como ele está fazendo, e o que ele intenciona alcançar, fazendo da maneira como está fazendo. Por que 10 pragas? Por que não de uma só vez? Não era o desejo de Deus desde sempre, desde anunciado em Gênesis capítulo 15, que depois de 400 anos, Deus visitaria o seu povo e libertaria o seu povo para dar a terra que ele havia prometido dar a Abraão, Isaac e Jacó? Por que tanta demora nesse processo? Por que sucessivas pragas? Por que se permitir ser resistido? Por que tanta luta do lado de lá? Por que Deus trabalha não permitindo que o coração de Faraó, que está endurecido, seja amolecido? Mas trabalha agora permitindo que o coração endurecido se mantenha endurecido. Por quê? Porque frustrar de alguma forma a cada praga, a cada ostensiva, né, dos egípcios? Por que permitir que eles permaneçam? Frustrar a expectativa do seu próprio povo de sair ao próximo sinal de praga. Por quê? E aqui o Senhor, ele vai nos explicar a razão. O texto, ele apresenta pelo menos 3 movimentos, falando sobre a singularidade de quem é Deus. Ninguém é como ele é, não há absolutamente ninguém como ele. Como é que essa singularidade de Deus aparece nesse texto? Em primeiro lugar, nós vemos aqui que o seu poder não tem rival. Seu poder não tem nenhum rival. Ninguém que possa ir contra ele, ninguém que possa ser semelhante a ele. Veja aqui do verso 13 até o verso 18, Deus, ele fala o que vai acontecer, sem pedir permissão de absolutamente nada, sem criar um plebiscito, sem pedir a opinião de ninguém. Ele simplesmente diz o que vai acontecer. Vai acontecer e quando vai acontecer. Ele não toma vantagem de um evento normal que acontecia todo ano para que acontecesse, né? Para que ele, sei lá, ficasse participando, tirasse vantagem como de um eclipse e outra coisa assim. Ele diz o que vai acontecer, diz a proporcionalidade do que vai acontecer, como nunca houve antes, e diz quando vai acontecer amanhã, a esse momento, e diz que vai acontecer em resposta a Moisés levantar a mão e o Senhor trovejar lá de cima. O negócio é tão diferente que ainda hoje, as pessoas lembram desse texto. Judeus que nem são cristãos ainda lembram, tanto na batalha dos 6 dias quanto as batalhas no estado presente de Israel, lembram de que a sobrevivência de Israel em relação a Faraó é a grande garantia de que Israel vai perseverar até o fim, até receber o seu Messias retornando, nosso Messias retornando no futuro. Só que aqui, no versículo 13, ele diz aquilo que havia dito antes: deixa o meu povo ir, o objetivo para que me adore, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas. E as pragas têm um objetivo primário. Elas acontecem na terra, vinda do céu. Elas são julgamento de Deus sobre o controle que eles acham que têm. O que havia ficado da economia dos cavalos, das pragas, né? Dos tumores, agora, que havia sobejado e se curado, que não havia sido morto da noite para o dia, por causa da extensão da praga dos tumores, havia ficado vivo no campo com as pedras, ele iria morrer. Mas as pragas, elas têm uma direção, sobre o seu coração. Sobre o seu coração. Como é que as pragas que acontecem do lado de fora e matam aqueles que não temem a palavra do Senhor, bicho e gente, podem afetar o coração de alguém? A gente vê o que acontece de alguma forma no coração dele no versículo 27. Ele, pela primeira vez, usa uma terminologia correta, dizendo: eu pequei. O Senhor é justo, eu e o meu povo somos ímpios. Essa constatação clara para o homem que estava peitando Deus, dizendo: quem é o Senhor? Agora chama o Senhor pelo nome, reconhece a sua justiça em agir dessa maneira, a sua própria iniquidade, a iniquidade do seu povo. A gente vai ver que isso não é suficiente, mas algo aconteceu do lado de fora que empurrou, pelo menos, uma percepção que começa a acontecer do lado de dentro. Nós já sabemos disso. As circunstâncias e as situações externas não criam problemas internos, colocam, espremem para fora as realidades que existem no nosso próprio coração. Pedras não pecam, não trazem consigo nenhum fator moral. Mas se uma pedra dessa cair no capô do seu carro, ou se cair na sua cabeça, se algo o atrapalhar, se uma situação, uma circunstância externa, ela é capaz, de fato, de revelar e trabalhar no que está interno. Sim, revela o que está interno, mas também o grande Deus se utiliza de fatos externos para trabalhar o que está internamente. Foi exatamente isso que ele diz em Deuteronômio capítulo 8, ele diz assim: ele te conduziu pelo deserto, te deixou ter fome. Interno ou externo? Externo. Te deixou ter fome. Externo. E te sustentou com o maná. E ele fez todas essas coisas, ele diz, para saber o que estava em teu coração. Dificuldades externas têm a capacidade de revelar, mas também têm a capacidade, se compreendidas à luz do que Deus quer, de trabalhar o que está internamente. Ao ser revelado, pode ser confessado, pode ser arrependido, perdoado e tratado. Deus está procurando o coração de Faraó, o coração que está endurecido. Quando as dificuldades acontecem, não ache que são simples fatores externos. Deus quer saber o que está em teu coração. Não é que ele tem dificuldade, mas ele quer que você saiba, que ele já sabe, e você ainda não sabe o que está dentro do seu coração, para que, sendo posto para fora, possa ser trabalhado. Todas as pragas sobre o teu coração, os teus oficiais e o teu povo. E o objetivo em fazer isso é para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. E aí o verso 15, falando ainda sobre o seu poder, diz que ele preserva para revelar. Aqui é uma das declarações mais clara sobre o que a gente chama de missio Dei. A missio Dei é um termo latim que descreve a missão de Deus, responde à pergunta: o que que Deus está fazendo no mundo? E por quê? O que que Deus está fazendo agora, quando o Shen é o ninho, é o pai, é o filho, quando as coisas acontecem aí, quando tudo está mudando, quando guerras estão acontecendo, pessoas estão nascendo, outras estão morrendo? O que que Deus está fazendo no mundo e por quê? O plano de Deus e a sua missão continua exatamente a mesma. Depois do grande Deus resolver criar todas as coisas para dividir a sua alegria e a sua felicidade, ele resolveu, por meio da criação, glorificar a si mesmo, isso é, recebendo da criação o reconhecimento das suas perfeições. Depois da entrada no pecado no mundo, Deus estabelece um plano, já existia antes da fundação do mundo, para reverter o problema ocasionado pelo pecado e restaurar inicialmente no coração dos homens um altar onde ele possa ser adorado e futuramente glorificar essas pessoas no futuro. O que que Deus está fazendo no mundo? Ele está em movimento em direção à criação, não porque a criação merece, mas porque a criação precisa. E aquilo que a criação mais precisa é aquilo que ele merece e deseja, revelar a si mesmo, para que ao dar informação sobre quem ele é para as pessoas possam responder corretamente ao seu Criador. Um Deus que se esconde, um Deus que não se revela, um Deus que não mostra às pessoas como as pessoas devem se comportar, não diz para elas as expectativas, o que que aguarda se elas não se dobrarem ao seu senhorio, um Deus que foge, um Deus que corre, um Deus que não busca, é um Deus diferente do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia tem uma história. Ele resolve criar, o homem peca, ele resolve redimir, o homem foge, ele resolve insistir, o homem corre, ele resolve salvar. O homem não consegue se salvar, ele resolve sacrificar o seu próprio filho. E aqui ele está dando um glimpse, uma dica, uma pitada do que está acontecendo. Pela primeira vez ele diz: ó faraó, já deve estar claro que o problema para a manutenção da vida, de que você não é Deus de nada, aqui não existe nenhum Deus que me peite aqui, não existe rival em toda a realidade, ninguém é semelhante a mim. Então a razão de eu ter deixado você vivo até aqui não é falta de poder, não é porque eu não posso tocar em você, não é porque você é grande coisa e assim eu fico com medo, eu tenho... A questão não é poder, tem que ficar claro para você, faraó. E a questão não é também uma questão de que eu quero, estou mudando de ideia, ainda estou decidindo o que é que vou fazer com o meu povo, apesar de ter prometido, não sei, tem que ter desdobramentos aí, talvez eu deixe você escravizá-los. Não é isso. Não é indecisão, nem é incompetência, não é ausência de poder, é porque Deus tem um plano. O seu poder não tem rival, e ele preserva para se revelar. Ele diz no verso 15: pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você. Eu já poderia ter apagado o seu nome da história. Pense bem, Deus está dizendo: olha, eu poderia ter feito isso. Mas, não somente ele, mas todo o povo, e você teria sido cortado na terra. A questão não é poder. A única coisa que impede a mim de cortar você e o seu povo da terra é eu querer. Não é a sua justiça, não é o seu poder, não é a elegância da sua civilização, não é a minha tentativa de preservar a história egípcia do passado, não são as pirâmides, que eu acho linda. A única razão é porque eu não quis. Eu já te poderia e eu não quis, porque eu tenho algo que eu quero fazer por meio da manutenção e a preservação da sua vida. Mas, de fato, verso 16, foi para isso que eu o mantive, mantive vivo, mantive você até aqui vivo, porque a gente sabe que até agora muitas pessoas morreram, morreram do tumor, morreram por causa das pestes, morreram. Faraó se manteve, manteve-se por quê? Para mostrar a você o seu poder, e para você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Duas são as razões, duas, as duas elas estão costuradas por um motivo. O motivo é a auto-revelação de quem Deus é. O motivo é a auto-revelação de quem Deus é. Se Deus fizesse apenas de uma vez, Moisés fosse lá, deixa aí o meu povo para que me adore, e o faraó dissesse não, e Deus tivesse matado, tá, outros poderiam saber sobre esse Deus que elimina, que não tolera, poderoso, grandioso, mas o próprio faraó não saberia sobre Deus. E um dos propósitos de Deus fazer da maneira como está fazendo é para mostrar a faraó o seu poder. Irmãos, Deus resiste ao soberbo. Todo soberbo, por mais ínfimo que seja, é um rival que aparece contra Deus. E Deus, ele resiste ao soberbo.
Deus olha os soberbos, aqueles que são gabolas, que acham que se mantêm, que são capazes, que se sustentam, aqueles que acham que são suficientes, autossatisfeitos, se veem como... Por quê? Porque eles removem essa dependência inata deles que deveria ser dada a Ele. Os homens foram criados para serem dependentes de Deus. Toda e qualquer independência, declaração mínima ou grande, na criança e em Faraó, tudo isso é um confronto direto à singularidade de Deus. Deus não trata isso de maneira leviana. Deus está dizendo: olha, eu vou deixar você, eu mantive você, porque eu tenho dois propósitos. Eu quero me mostrar, mas eu não quero me mostrar só para o mundo ou para o seu povo. Eu quero que você saiba que você não é nada. Eu quero que você reconheça o seu lugar, não porque eu lhe odeio, mas porque a sua compreensão de si mesma é tola, indevida, rouba de mim o que é meu por direito, toda a atenção, e insufla você como se fosse alguma coisa, e acaba atribuindo um valor a você que os outros vão dar, que é indevido, faz mal a todo mundo. Eu não posso permitir que isso aconteça. Tendo o homem em pé, na sua maior força, todos os altivos serão abatidos. Todos eles. Toda língua confessará que só existe um Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Alguns vão fazer agora, outros vão fazer depois. Mas Deus diz: eu preservo para revelar, quero revelar a você o meu poder. Quero que você veja que eu não tenho rivais. Quero que você perceba a enormidade da minha grandiosidade. Eu já poderia ter destruído tudo, mas resolvi fazer da maneira como resolvi fazer, porque eu quero que você saiba quem eu sou. Será que isso poderia acontecer com outra pessoa que não fosse Faraó? Será que a necessidade de Faraó para conhecer a Deus fosse de alguma forma a mesma necessidade que nós temos para conhecer a Deus? Será que nós não somos diferentes de Faraó nesse sentido, no sentido de termos sido criados pelo Senhor para conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo e servi-lo? E que Deus, no seu movimento e na sua interação conosco, tivesse o desejo de mostrar a si mesmo nas várias interações, à luz de Cristo, mostrar quem Ele é? Será que Ele faria isso? E será que isso seria uma das razões porque ele faz da maneira como faz tantas vezes? Porque ele não cura todo mundo de uma hora para outra? Porque nós lidamos ainda com muitas dificuldades, porque a santificação dos nossos filhos, ou do nosso marido, ou da nossa esposa, não acontece da noite para o dia, porque nós precisamos lutar com pecados nossos e dos outros? Porque existem dificuldades que poderiam ser eliminadas do grande Deus, porque não lhe falta poder, muito menos amor, porque ele provou que nos deu o seu filho. E se ele tivesse um plano de auto-revelação, a sua missio dei, de se mostrar não somente ao mundo, mas a você, por meio das dificuldades? Faraó vai manter-se endurecido, mas a culpa não é de Deus. Mas quanto a você, o que Deus está ensinando sobre si mesmo a você no meio da dificuldade? Algumas vezes, sim, Deus preserva para se revelar, mantém para se promover. E naquilo que era completamente indesejado, ou na verdade incorreto em criaturas, a autopromoção, em Deus, que é o Criador, é o correto. O peso que ele tem, por ser o maior valor que existe, ele carrega consigo essa prerrogativa de receber todas as atenções. Mas na frente o propósito de Deus se cumpre. Séculos passam na frente, antes disso décadas. Moisés morre, Josué vai tomar a frente, ele chega na cidade de Jericó, lá encontra Raabe, a meretriz, No capítulo 2, verso 9 a 11, ela diz: nós ouvimos o que aconteceu, nosso coração aqui se derreteu como cera. Nós ouvimos o que o Deus de Israel fez contra os deuses do Egito. Está aí a fama de Deus correndo solta. A fama de Deus correndo solta, cumprindo exatamente o intento de Deus. E agora Raabe, a meretriz, que vai ser colocada depois como uma das mães de Israel, sendo tocada sem o esforço de Israel, porque a fama de Deus está correndo solta. Deus, de alguma forma, estava pensando em Raabe, aquelas que iriam ouvir e aprender sobre Deus, por causa da maneira como ele tratou os deuses do Egito depois. Em 1 Samuel 4:8, a mesma coisa acontece. Os filisteus ainda se lembram: nós ouvimos desse Deus, vimos o que eles fizeram, o que ele fez com os deuses do Egito. E a fama de Deus continua avançando. Da maior de todas as necessidades que nós temos, a necessidade de conhecer a Deus é a mais básica de todos. Existem muitos meios de nós conhecermos a Deus. Conhecemos primordialmente, obviamente, pela santa palavra do Senhor, mas conhecemos também quando interpretamos a realidade à luz do que a palavra diz, da maneira como Deus trabalha, os padrões que Deus trabalha, quando nós absorvemos na própria escritura e vemos os padrões na nossa própria história e antecipamos as realidades que Deus vai fazer. Mas o plano de Deus continua sendo o mesmo. Ele deseja mostrar a si mesmo. Por quê? Porque é o que nós mais precisamos. Por quê? Porque é aquilo que ele merece. Não existe ninguém semelhante a ele. E toda e qualquer tentativa de construir um ídolo nada mais é do que chegar a uma conclusão indevida: comparar Deus com outras coisas. O texto prossegue. O texto mostra o poder de Deus, mostrando como a criação responde. Nós já vimos a intensidade. Ele diz no verso 18: eis que amanhã, a cronologia, o tempo, por este tempo, farei cair forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Difícil saber o tamanho das pedras. O texto vai dizer que as pedras eram misturadas com fogo. A gente relembra no texto de Apocalipse que algumas pedras, segundo a cronologia da época, poderiam até ter 35 quilos, o suficiente para esmagar, de fato, homens e animais. De maneira que aquele não era um simples granizo que poderia ser protegido debaixo de uma árvore. As próprias árvores sofreram dano. Tudo se acabou. Não eram somente pedras, mas pedras revestidas de fogo. Se não matavam pela própria queda, matavam pelos problemas decorrentes disso. O juízo de Deus estava lá, e a criação, ouvindo o seu Criador, simplesmente obedece. O texto diz no verso 23 que o Senhor deu trovões, chuva de pedra, fogo desceu sobre a terra. E é interessante que, muito embora a terra do Egito estava perto da terra de Gósen, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra cai aqui, e a terra de Gósen? Já imaginou? Vai chover, mas vai chover daqui para lá. Na praça não vai chover. Não cairá uma gota ali. As pedras não vão cair e rolar para lá. Haverá uma proteção, uma distinção entre o meu povo e aquilo que eu quero destruir. Destruiu todas as plantas do campo, todas as árvores do campo. É tão sério que ele precisa dizer no versículo 31 e 32, por que o povo não morreu de fome depois daí? O texto diz que o trigo e o centeio não sofreram dano porque ainda não haviam nascido. É a única razão, porque senão o povo tinha morrido de inanição. Tudo que estava no campo ali havia sofrido dano. Era isso que Deus estava fazendo. O texto lembra que todas as coisas, meus irmãos, que nós nos assustamos, elas têm Deus como o dono. Deus ordena, Deus controla, Deus sustenta, Deus levanta, Deus abate, Deus soergue, Deus derruba. Esse Deus é quem está por trás das coisas. Ele é completamente inigualável, aquele cujo poder não tem rival. Mas o texto também mostra a singularidade de Deus por dizer que a sua palavra não deixa ninguém neutro. Depois de Deus falar alguma coisa, os homens não podem encontrar o meio do caminho. Eles podem tentar caminhar na ponta dos pés, na linha ali, no canto limítrofe, que eles não precisem escolher, mas isso é completamente impossível. Quando Deus diz, pronuncia algo, Ele divide todos os que ouvem entre duas categorias: aqueles que obedecem e aqueles que desobedecem. Aqueles que temem a Deus e respeitam a sua palavra, aqueles que desprezam a palavra do Senhor, aqueles que, por obedecerem a Deus, devem receber da parte de Deus todos os benefícios resultantes da obediência, e aqueles que irão sofrer dano por desobedecerem e peitarem, terem a ousadia de acharem que era possível ganhar desobedecendo Deus Santo. Quando a palavra de Deus é pronunciada, não existe ninguém neutro. Verso 19 até o verso 21, o texto diz: agora pois, sendo que eu vou fazer isso, Deus ainda avisa: agora pois, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Por quê? Porque o que tiver no campo vai ser destruído. Mande recolher tudo, todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa morrerão. Sumário e objetivo, ao cair sobre ela chuvas de pedra. E o texto diz: aqueles oficiais que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas, e aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. E o que acontece? Verso 25: por toda a terra do Egito a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. Aqui nós encontramos uma definição de temor. O que é temer a Deus? Hã? O que é temer a Deus? É o temor a Deus. O que é isso? Aqui, temor a Deus significa eu fazer um movimento, ou estruturar, ou tomar uma atitude, uma decisão, com base em algo que Deus diz. Bem simples. Olha, eu vou matar tudo que estiver no campo. Eu vou fazer chover fogo do céu e vai destruir tudo que está no campo. Amanhã, a essa hora. Então, então tira os animais e tira os bichos, os servos, porque tudo que estiver lá vai morrer. Deus diz isso, e eu considero o que Deus diz como verdade. Como assim? Eu considero que Deus tem poder para fazer o que Ele disse, eu considero que Deus é confiável para fazer o que Ele disse, eu considero que Deus é poderoso para fazer o que Ele disse, eu considero que não existe de fato nenhum ganho, que não é um teste, que Deus dizendo isso, Ele vai fazer. Eu acredito tanto que isso é verdade, eu creio de fato que isso é verdade, que eu tomo a decisão de reagir, responder, de agir em acordo com isso. Então, eu tiro o pessoal do campo. Eu tiro os meus animais. Por quê? Porque não aconteceu ainda, mas Deus disse que vai acontecer. E a certeza de quem Deus é e a capacidade que Ele tem de dizer que vai acontecer e acontecer, como aconteceu nas últimas 6 pragas, me faz mudar de direção com base no que Deus diz. O oposto são esses aqui: temer ao Senhor está em oposição a não se importar com a palavra do Senhor. Não está nem aí. Ou talvez dizer que está. Talvez achar que pode. Talvez coçar a cabeça, ter uma certa dúvida. Talvez eu vou esperar para ver se o céu fecha. Não perder o dinheiro, botar o pessoal para dentro, o pessoal vai ficar sem trabalhar e eu vou ficar... Não, eu deixo o pessoal lá servir, eu vou ficar sempre olhando. Pode ser que essa descrença gradativa, essa descrença polida, é descrito na Escritura como sendo não se importar com a palavra do Senhor, desmerecer a palavra do Senhor, não dar crédito à palavra do Senhor, incredulidade salvaguardada de educação. Quando eu digo que eu creio no poder da oração e eu não oro, eu minto. Quando eu realmente digo que eu creio no poder da oração, creio que o Senhor age em resposta às nossas orações, que muito pode em seus efeitos a súplica do justo, e eu não oro, eu não temo a Deus ou a palavra do Senhor nesse quesito. Quando eu creio que existe bênção agregada à obediência aos pais, que honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá, Efésios 6, 1 e 2, e eu desobedeço meu pai, eu não temo a Deus, eu não temo a sua palavra, eu não considero esta palavra como sendo verdadeira, eu acho que eu sei mais, eu ajo na injustiça, e eu faço como se Deus não estivesse falando sério. Se eu creio que, de fato, eu preciso dos outros, que o tempo se aproxima, e sendo que o tempo se aproxima, a gente precisa encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras, a vida de igreja não é algo facultativo. Se eu creio que Deus diz, portanto, exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Se eu creio que eu tenho engano no meu coração, que eu não consigo remover, que eu tenho pontos cegos, e outra pessoa do lado de lá, todo dia, precisa me dizer a verdade, do contrário, eu vou fraquejar. Se eu creio nisso, mas eu não participo ativamente do que Deus está fazendo na igreja, eu não temo a palavra do Senhor. Na verdade, eu não me importo com a palavra do Senhor nesse quesito. Essa é a palavra de Deus para você. Porque temer a palavra do Senhor é agir como um resultado do que Deus diz. Não fazer isso é não se importar com o que Deus diz. E a palavra do Senhor, ela remove qualquer neutralidade. Nenhum de vocês aqui é neutro. Nem os que estão em pé, ou os que estão sentados. Deus diz em sua palavra, e agora eu tenho uma escolha. Qual escolha? Eu posso ser como homem que ouve a palavra de Deus e a pratique, eu vou ser considerado como homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, que é a palavra de Cristo. Ou posso ouvir, e acumular, e para mim ser como palavras de um poeta, falando coisas bonitas e indizíveis, como se fosse absolutamente fabuloso. Mas eu serei como um homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, porque fora edificada sobre a lei. A diferença, não existe neutralidade, a diferença, essa temeu a palavra do Senhor, ela agiu em resultado do que Deus diz. Essa é a grande diferença entre a fé que salva e as outras muitas fés que existem por aí. Não é o saber da informação verídica, não é assentar aquela informação, crer que ela é verdadeira, não somente saber sobre ela, mas dizer amém, realmente é isso, é a verdade, é verdade. O último passo, o passo que é realizado pelo Espírito de Deus, é que agora o coração e as afeições se movem em decorrência ao que eu acredito ser a verdade. Aquela informação que eu considero verídica me controla. Até que isso aconteça, não existe temor. Essa fé é a fé dos demônios. Qualquer um consegue fazer isso. E sempre foi assim. Está aqui o povo, 2.000 anos antes de Cristo, ou 1.500 anos antes de Cristo, ouvindo a palavra de Deus, uma coisa simples, vocês viram no passado, Deus vai matar tudo, coloca as coisas para dentro, o anúncio vem como um gesto gracioso do grande Deus, bota para dentro, coloca os animais para dentro, escuta o que eu estou te dizendo, vai morrer tudo, coloca para dentro, o alerta de Deus, para que a gente desfrute vida, não vai dar certo, não vai dar certo, leia a Bíblia, faça oração, comungue, invista na obra missionária, use o seu movimento, o seu dia para falar de Jesus, isso é a vontade de Deus, faça essas coisas, não vai dar certo, do contrário. E aí o que me choca é que esses homens aqui não colocam. Vocês acham que eles ficaram surpresos quando os animais morreram todos? Quando os filhos de alguns estiveram no campo brincando de futebol e foram amassados vivos por pedras. E os servos que estavam cuidando das coisas. Vocês acham que eles ficaram surpresos? Será que eles deveriam ficar surpresos? Eu acho que eles acreditaram de fato que dessa vez não vai ser assim. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar dessa vez. Todas as 6 pragas que aconteceram, Deus venceu, mas agora eu vou ganhar de alguma forma, só dessa vez. Só dessa vez eu vou conseguir desrespeitar a palavra de Deus, desobedecer o que Deus falou, mas haverá um ganho. Vocês vão ver, eu vou conseguir. O resultado é que todos morreram, porque a regra espiritual é que ninguém ganha desobedecendo. Se você está aqui, está indo contra o que Deus diz em sua palavra, e você acha que vai ganhar, você é louco. Não existe ganho na desobediência, existe, ensine isso aos seus filhos, não permita que eles ganhem quando eles desobedecerem a Deus, deixem, por amor, que sofram as consequências, que aprendam que esta é a regra do universo, não existe nenhum ganho na desobediência. Não permita que seja surpresa para eles quando coisas ruins acontecerem em decorrência das más escolhas pecaminosas que foram feitas. Coloque na cabeça deles, da sua própria, como algo esperado. Como alguém, como diz lá o texto de Deuteronômio 28 a 32, que por causa da desobediência andava às escuras, como que esperando que algo acontecesse, como que temendo, como que esperando, como que se estivesse devendo, o grande Deus vai vir, o grande Deus vai vir. Os homens foram punidos com morte. E, infelizmente, desses aqui, a gente não sabe se houve tempo para arrependimento. O Senhor diz em sua palavra, você dormindo bem, você acordando, você vindo para a igreja, existe um lugar chamado inferno. É um lugar onde aqueles que desobedecem a Cristo, ao Evangelho do Senhor, não se dobram, eles vão para lá eternamente. Eu estou dizendo isso para você, para que você creia. O fato de você manter-se na sua rebeldia e não decidir confessar os seus pecados e seguir a Cristo é porque você não se importa com a palavra de Deus. Você pode ser até uma moça educada, um cara legal, um pai, um avô, um tio, um patrão muito legal. Se você não se move em obediência ao que Deus diz em sua palavra, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que existe é que você não se importa com a palavra do Senhor. O que acontece é que todos morrem. Todos que estão no campo morrem. Isso vai acontecer com todos aqueles que procurarem ganhar desobedecendo ao Senhor. A palavra do Senhor avisa, a palavra do Senhor divide, a palavra do Senhor move alguns para responderem. E aqui a gente está vendo os egípcios temendo a palavra do Senhor. Os egípcios, pela primeira vez, respondendo adequadamente a quem Deus é. Olha, o Deus que tem destruído tudo até agora, é o Deus que nos avisou para que a gente responda à altura, tire o pessoal lá, e os que tiraram não sofreram dano. O texto diz que o nosso Senhor Jesus, Ele vai voltar um dia, amém? Olharão para Ele até aqueles que o traspassaram, voltará vivo e poderoso, voltará em glória para receber aqueles que são seus. Para alguns que desobedeceram ao Evangelho de Cristo, eles irão lamentar eternamente. Você crê? Se crê, você irá responder à altura. Nosso texto termina com uma nota triste. Nós vamos ter que finalizar por aqui. Que mesmo que hajam palavras certas, elas não escondem o coração. maneira como ele usa para descrever o que aconteceu é certíssimo. Pequei, o Senhor é justo, nós somos iníquos, meu povo também. Mas no coração é fácil de saber que eles ainda não temem a Deus. Verso 30, Moisés diz para ele: olha, eu vou sair, eu vou estender a mão, as pedras vão embora, mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. Como é que ele sabia disso? A gente viu que Moisés, ele vai aprendendo sobre o coração do homem à medida que o tempo passa. A gente vê algumas vezes ele até conversando com o faraó, dizendo assim: rapaz, não minta para mim não, você me enrolou daquela vez, me enrole aqui não. Né? Lembra até o faraó falou assim: ó, tá bom, tá beleza, pode ir, tranquilo, eu vou. Agora ele já sabe, o faraó está empedernido. Na verdade, aqui é logo depois que Deus endurece o coraçao de faraó, de um momento que faraó não tem como retornar. Muito embora o coração dele se mantenha rebelde e endurecido porque ele quer. Dor, reconhecimento, palavras abertas, até palavras certas, não significam temor ao Senhor. Porque se ele tivesse temido, teria feito de acordo com o que Deus tinha dito para ele fazer. O que Deus tinha dito? Deixe o meu povo ir para que me adore. O texto, mais do que qualquer coisa, nos ensina sobre temor, o temor ao Senhor, o temor a um Deus que é inigualável. E, mais uma vez, eu quero que a gente olhe o nosso coração. Se nós temos temido ao Senhor, a esse Deus que se apresenta como único, soberano, exclusivo, ou se nós temos brincado com a palavra do Senhor, porque a gente sabe algumas coisas, foi criado na igreja, algo assim. Isso é religião, isso não presta para nada. É o relacionamento que luta para obedecer, para levar em consideração o que Deus diz. Isso é temor. Isso é temor. Então vamos baixar nossas cabeças, vamos orar silenciosamente. Senhor Deus, eu peço que o Senhor ajude o meu povo. Ajude-nos, Senhor, a temer a Ti. Considerar o que a Tua palavra diz, respeitar as ordens do Senhor, o desejo do Senhor, a palavra do Senhor, considerar o que o Senhor tem a dizer sobre as coisas, considerar tanto que a nossa vida busca se conformar àquilo que a Tua palavra diz. Eu peço que nos perdoe, Senhor, porque nós sabemos mais do que fazemos. Eu peço que leve ao coração, à mente dos meus irmãos e irmãs, aquilo em que eles têm desobedecido ao Senhor, desconsiderado a Tua palavra, que mostre para eles agora. E peço que o Senhor lhes ajude a confessar e que dê a eles o dom do arrependimento. E se arrependam por saber mais do que fazer nesse aspecto. E o Senhor discipline aqueles que devem ser disciplinados. Remova-lhes a paz. Eles não acreditem na mentira da serpente do coração, de que é possível ganhar desconfiando do que o Senhor tem a dizer, que existe qualquer ganho, por mínimo que seja, na desobediência. Senhor,
Santifica-nos, Senhor, nesta verdade. Ajuda-nos a continuarmos crescendo. Ajuda os meus irmãos e irmãs a lutarem contra o orgulho, contra o perfeccionismo, contra o desejo de aparecer, o temor dos homens, a lutarem contra a ganância, contra a avareza, contra a preguiça, contra a malícia, contra a lascívia, contra a impiedade, o desrespeito. Ajude o Senhor a considerarem a tua palavra como a palavra de um Deus que não tem rivais, um Deus que não existe nada que se compare a Ele. Que possamos viver como o povo do Senhor, lutando contra nós mesmos, vendo a missão do Senhor acontecer em tudo na vida, inclusive nas perdas, nas dificuldades. Considerando a tua vontade como a nossa lei. Possamos dizer como salmista: ah, como amo a tua lei. Ah, como amo a tua lei, a minha meditação, noite e dia. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor. Rocha minha, Redentor meu, em Cristo.